Olá, 10 horas e 30 minutos aqui em Paris, são 6h30 pelo horário de Brasília. Você ouve a Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Maria Paula Carvalho.
Chuva, temperatura de 11 graus na capital francesa. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 19 de dezembro. Justiça francesa dá veredicto do caso de estupros coletivos contra Gisele Pelicot, o ex-marido dela, e todos os acusados são considerados culpados. O presidente Emmanuel Macron está em Mayotte para ver os estragos do ciclone Chido. Human Rights Watch acusa Israel de atos de genocídio por restringir o acesso à água em Gaza. Essas e outras notícias a seguir. Depois de 3 meses e meio de audiências, a justiça francesa deu seu veredito sobre o caso Gisele Pelicot, a francesa que era sedada pelo ex-marido com ansiolíticos em Mazan, no sul da França, e oferecida para homens desconhecidos recrutados na internet durante 10 anos. O principal acusado, Dominique Pelicot, de 72 anos, que confessou os fatos e pediu perdão à família, foi considerado culpado por estupro qualificado, com pena máxima de 20 anos de prisão. Ele também foi considerado culpado por registrar imagens sem o conhecimento de sua esposa, da filha e noras. A família está presente na sala de audiências. Todos os homens envolvidos no caso foram considerados culpados e as penas estão sendo anunciadas neste momento. O julgamento por estupros coletivos chama a atenção do mundo. 180 veículos de mídia acompanham a sessão no Tribunal de Avignon, 86 estrangeiros, num sinal do interesse pelo caso. Os detalhes com Elcio Ramalho.
A acusação pediu penas de prisão para os 51 acusados, enquanto os advogados de defesa solicitaram dezenas de absolvições, alegando que muitos desses homens, com idades entre 27 e 74 anos, não sabiam que se tratavam de uma agressão sexual. Eles disseram ainda ter sido manipulados pelo ex-marido da vítima. Já a defesa de Dominique Pelicot tentou mostrar que ele era um bom marido, que guardava um passado de violência quando criança. Para os demais envolvidos, identificados nos vídeos gravados por Dominique Pelicot, o Ministério Público havia pedido penas de 10 a 18 anos de prisão. Desde a abertura do processo, em 2 de setembro, Gisele Pelicot foi apoiada no tribunal por sua coragem. Ao abrir mão do anonimato, apesar da atrocidade dos fatos, ela se tornou um símbolo da luta contra a violência de gênero e sexual, chamando atenção para a prática da submissão química e, mais amplamente, levantando debates sobre as relações entre homens e mulheres.
Todos os culpados ainda podem recorrer das decisões. Em um relatório publicado nesta quinta-feira, a organização internacional Human Rights Watch estima que Israel comete atos de genocídio ao restringir o acesso à água para os palestinos em Gaza, desde o início da guerra contra o Hamas há mais de um ano. Essa situação provavelmente causou milhares de mortes, diz o documento, que ainda acusa Israel de crimes contra a humanidade de extermínio. As autoridades israelenses rejeitam veementemente estas acusações. Esta manhã, os rebeldes Houthis do Iêmen confirmaram ter disparado 2 mísseis contra Israel. Sirenes de alerta foram acionadas em diversas áreas centrais do país devido à possibilidade de queda de destroços após a interceptação dos mísseis. Em resposta, o exército israelense atacou portos e centrais elétricas dos rebeldes Houthis, que são apoiados pelo Irã. Vários civis foram mortos ou feridos na capital do Iêmen, Sana, informou a mídia local. Segundo Daniel Hagari, porta-voz do exército, Israel não hesitará em agir para defender os seus cidadãos. Reunidos em uma cúpula organizada na Bélgica, chefes de Estado e de governo dos países membros da União Europeia planejam enviar um sinal claro ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o seu apoio inabalável à Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky será recebido na abertura das discussões. Trump defende uma negociação rápida para acabar com o conflito desencadeado após a invasão russa na Ucrânia. Segundo a diplomacia, o encontro também será uma oportunidade de sublinhar que a União Europeia é o segundo parceiro comercial dos Estados Unidos e um aliado próximo, que compartilha os mesmos valores. O Reino Unido vai liberar 225 milhões de libras esterlinas, o equivalente a 273 milhões de euros, em equipamentos militares para a Ucrânia, incluindo drones, sistemas de defesa aérea e munições. Anunciou nesta quinta o Ministério de Defesa britânico em um comunicado de imprensa. Esse anúncio acontece um dia após a visita do ministro de Defesa do Reino Unido, John Healey, a Kiev, onde prometeu intensificar o apoio do Reino Unido à Ucrânia em 2025. O presidente Emmanuel Macron aterrissou esta manhã em Maiote, 5 dias depois da passagem do ciclone Chido, com ventos de até 220 km por hora, nesta ilha francesa do Oceano Índico. Na chegada, ele disse aos moradores que todos vão se levantar juntos dessa tragédia. Os detalhes com Patrícia Moribe.
O chefe de Estado foi ver a extensão do desastre e prestar apoio aos moradores, que passaram uma segunda noite sob toque de recolher para garantir a segurança e evitar saques. O presidente está acompanhado de uma pequena delegação. O avião presidencial foi carregado com 4 toneladas de alimentos, produtos de limpeza e ajuda para os socorristas. Depois de um voo de reconhecimento do território afetado, Macron visita um centro hospitalar, onde vai conversar com a equipe médica e pacientes. Um balanço ainda provisório aponta 31 mortos e cerca de 1.400 feridos na tragédia. Mas as autoridades temem um número de vítimas ainda maior neste que é o departamento mais pobre da França.
O governo declarou estado de calamidade natural em Maiote e decretou bloqueio dos preços da água e produtos de primeira necessidade. Assim como Maiote, o norte de Moçambique também foi devastado pelo ciclone Chido. 45 pessoas morreram. Vamos ouvir Elia Seda, gestora de projetos da ONG Elpo. Ela conta que toda a população foi afetada e fala sobre a situação no local.
Principalmente as habitações mais precárias e construídas a partir de material local encontram-se a 100% destruídas. As infraestruturas governamentais e privadas, construídas através de material convencional, encontram-se completamente sem teto, com exceção de 2 escolas. E em Mecufe, neste momento, falta tudo. Os moçambicanos estão abandonados à própria sorte.
Elia Seda foi entrevistada por Karina Branco. Quase uma semana depois de sua nomeação, o primeiro-ministro François Bayrou se reúne hoje com lideranças políticas para finalizar a lista do seu governo, extrema-direita e esquerda radical não